As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem foi encontrado sem vida dentro de uma habitação situada na freguesia de São Pedro, precisamente na localidade de Vermoeiros. O alerta foi dado para a Polícia de Segurança Pública, que encaminhou a ocorrência para a Guarda Nacional Republicana. Por aquilo que a ERTE apurou, junto do corpo terá sido encontrada uma arma de fogo, pelo que poderá estar em causa um caso de suicídio. As autoridades estiveram no local a recolher indícios que possam explicar esta trágica ocorrência. O Partido Social Democrata propôs a requalificação da Rua Infantaria 15, isto no sentido de proporcionar mais segurança aos transeuntes, uma obra essa que poderá ser incluída no orçamento de 2020 do município de Tomar. Pela voz do vereador José Delgado, foi deixada a sugestão em torno da eliminação do passeio ali existente, o que iria significar mais mobilidade, admitindo mesmo a hipótese de colocar aquela artéria como unicamente pedonal. O PSD ficou então de apresentar uma proposta mais concreta.
É uma rua com características especiais, quer em termos de edificado, quer pelo comércio que possui, e é uma zona onde os tomarenses estão habituados a transitar, quer por necessidade, quer também por lazer. E tem comércio. E tem também umas características que dificultam, de facto, a mobilidade dos peões que por lá passam. E também dos veículos, porque há aqui uma interação negativa em que se tem que ter atenção redobrada para que não haja acidentes. Isto mantém-se há dezenas de anos e penso que seria o momento de pensar isto seriamente para resolver e atenuar os riscos existentes nesta zona. É uma rua estreita, muita utilização, com passeios estreitos. Só tem o nome de passeios porque entre a via e o passeio existe um lancil com cerca de 12 centímetros, por isso se chama passeios. Mas este passeio não dá circulação segura a ninguém. Nem quem circula de carrinha de rodas, de cadeira de rodas, nem quem circula com as suas crianças em carrinhos. Portanto, ou convivemos com o automóvel ou ficamos encostados dentro de uma loja a obstruir a porta da loja e a criar também aqui alguma situação de negativa. Os passeios são de pouca largura, onde o carro de bebés ou cadeira de rodas não passam, não circulam, obrigando sair para a via e conviver na disputa do espaço com os veículos automóveis. Por questões de segurança e de mobilidade, propõe-se que a Rua Infantaria 15, conhecida como Rua do Cinema, passe a ser requalificada. A coisa não é difícil, haverá os projetistas que irão fazer o estudo, mas gostaríamos de deixar duas ou três propostas para que isto seja realidade. Uma delas, em primeiro lugar, é que haja projeto e, em segundo lugar, que seja prevista no orçamento para 2020. Assim iremos fazer esta proposta depois, quando dermos os nossos contributos para o orçamento do próximo ano. Demolir os passeios existentes, é claro que temos que conjugar as entradas das lojas, criar uma única plataforma e eliminar este nível de cerca de 12 centímetros do lancilo. Eliminar o passeio que não é passeio, é uma faixa onde nós todos nos sentimos pouco à vontade, especialmente quando circulam veículos. Teríamos uma nova mobilidade, mais segurança e iríamos também atrair mais pessoas ainda para esta zona. Porque, de facto, ela faz a ligação entre a Praça da República e a Avenida Cândido de Madureira. Portanto, iríamos facilitar e, por que não, repensar e pensar se esta zona poderá ser ou não pedonal. Esta questão é a mais polémica nisto tudo, mas vemos, se queremos mobilidade e temos uma cidade plana que atrai as pessoas com mobilidade reduzida, nós poderemos tomar tem essas condições de excelência para caminhar nesse sentido. Este é mais um passo, já outros foram dados e mais terão que ser dados, mas eu penso que valerá a pena criar mais mobilidade, esta mobilidade suave, esta mobilidade numa cidade quase plana, na zona da Baixa, no centro histórico, não é difícil.
As perspectivas de tempo quente para a primeira semana de outubro, pelo menos, fizeram com que o governo prolongasse o período crítico de incêndios até ao dia 10. A época de fogos terminava precisamente nesta segunda-feira, mas perante estas condições atmosféricas, foi entendido que o mais adequado seria mesmo continuar neste estado de prontidão operacional, o que equivale por dizer que a realização de queimas e queimadas está proibida por lei até precisamente a 10 de outubro. O risco de incêndio permanece assim em níveis elevados, pelo que os comportamentos de risco devem ser evitados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os moradores e amigos da Anta do Val da Laje, na área territorial da Serra Junceira, estão a deixar um alerta em torno das obras que estão a decorrer nas imediações daquele monumento, sendo que desta feita houve quem constatasse a existência de furos para a suposta aplicação de explosivos. A Anta está a menos de 8 metros de distância e há casas situadas no intervalo de 30 a 60 metros do local, o que leva a população a recear eventuais danos se se confirmar a utilização de explosivos. Isabel Sousa, do grupo de amigos da Anta do Val da Laje, deixou um conjunto de alertas sobre o que poderá estar previsto nas referidas intervenções.
Houve uns moradores que viram que eles estão a fazer umas furações e essas furações, tudo indica, é para deitar, portanto, explosivos, para arrebentar as rochas. E a distância da Anta deve ser para aí uns 8 metros, não deve ser mais. Ora, a vibração que aquilo faz, toda a gente já sabe mais ou menos, a vibração que aquilo faz, não sei. As Antas estão mesmo, acho que, em risco. E não é só as Antas, é que há casas, para o lado de baixo há uma casa para aí a 30 metros. Não sei o que é que aquilo vai, se eles derem mesmo fogo, o que é que aquilo vai acontecer. Mandei um e-mail à Câmara Municipal, mas até agora não respondeu. Está tudo agora em caminho para a reunião do dia 2, não dão grande explicação. Já fomos à GNR, mas a GNR diz que só quando houver explosão é que pode fazer alguma coisa, tentar ver se as coisas estão licenciadas ou não.
Entretanto, tem continuado a movimentação de terras, não é?
Isso é que é escandaloso, porque assim, aquilo há lá uma encosta que, segundo parece, que é do mesmo proprietário. E aquilo deve ser bem mais de 3 mil a 4 mil metros cúbicos de terras que foram retiradas daquela escavação e colocadas naquela encosta. E está a pôr em risco a barragem, portanto, a água do rio, porque se vier umas pingas de água, as terras são soltas, não estão protegidas com nada, aquilo vai relançar abaixo, pronto, vai entrar a barragem dentro. E também dessa propriedade, saem uns tubos por dentro da água, não sabemos o que são, nem para que servem, também há lá uns tanques enterrados, e sabemos que não é permitido fazer qualquer tipo de obras na margem, ou junto à margem, mas o certo é que estão lá os tanques e estão lá os tubos. Muitos deles à mostra mesmo. Já estão à mostra porque a água escavou-os. Agora não sei qual. A Câmara não diz nada, não explica nada e a gente também não sabe nada. Uhum. Eu vou ao Ministério Público no dia 3, às 10h30, devido à queixa que apresentámos, talvez no início de agosto, e as coisas vão seguindo e vamos ver o que é que vai dar. Mas as escavações já estão muito avançadas.
Uma senhora de 86 anos perdeu a vida na sequência de um despiste de um automóvel que ocorreu neste domingo no IC2, Conselho de Rio Maior, precisamente em Casais Varões. Deste trágico acidente ainda resultaram ferimentos graves numa menina de 8 anos. Na viatura, refira-se, seguiam ainda um homem de 45 anos, que era o condutor, e também uma mulher de 40, a menina e a senhora que acabou por falecer. As vítimas foram evacuadas para o Hospital de Santarém.
Informação.
Um homem de 39 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial após ter sido apanhado em flagrante delito no crime de tráfico de droga. Está em causa um indivíduo residente em Abrantes que tinha na sua posse, por altura de detenção, 10 gramas de heroína e 20 de cocaína, para além de 1.990 euros em notas. Tratando-se de um homem com várias condenações anteriores pelas práticas de crimes de idêntica natureza e tendo cumprido pena de prisão por crime semelhante ao que lhe valeu a detenção e perante o perigo de continuação de atividade criminosa, foi promovida pelo Ministério Público a aplicação da medida de coação de prisão preventiva, que foi judicialmente decretada. A investigação prosseguirá na secção especializada do DIAP de Santarém, sendo executada pela Guarda Nacional Republicana. Um homem de 35 anos está a ser acusado da prática de violência doméstica contra a própria mãe. Uma senhora de 77 anos, doente, foi molestada verbal e psicologicamente, designadamente com ameaças de morte. O arguido já havia sido condenado pela prática de crime idêntico, também cometido contra a mãe, em pena de prisão suspensa na sua execução, tendo estado preso preventivamente nesse processo. Na sequência da promoção do Ministério Público, o juiz de instrução criminal determinou que o indivíduo ficasse em prisão preventiva. A investigação é dirigida pelo Ministério Público do DIAP de Leiria, com a coadjuvação da PSP da cidade de Lix.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 32 anos e uma jovem de 16 foram apresentados a primeiro interrogatório judicial, indiciados da prática de vários crimes de roubo. Os factos em investigação foram cometidos entre agosto e setembro de 2019, tendo ocorrido na via pública, com recurso a um machado e a uma reprodução de arma de fogo, para intimidar as vítimas e obrigá-las a entregar os seus bens aos arguidos. Refere a Procuradoria da Comarca de Leiria em esclarecimento. Um dos arguidos já tinha antecedentes criminais pela prática de outros crimes e encontrava-se em liberdade condicional. Na sequência de promoção do Ministério Público, o juiz de instrução criminal determinou que o homem aguardasse os termos do processo em prisão preventiva, aplicando à arguída as medidas de coação de proibição de contactos com o indivíduo e os ofendidos e de obrigação de apresentação periódica bissemanal no posto policial mais próximo da sua área de residência.
Rádio Web, informação.
3 jornadas, 3 vitórias. É este o registo de União de Almeirim, Cartaxo e União do Tomar no arranque da primeira divisão da Associação de Futebol de Santarém. Registo esse que transforma este trio num grupo em fuga e ao qual ainda se pode juntar o Coruchense, que adiou o seu duelo com o Mussarriense. Resultados, 3ª jornada, Fazendense 2, Samora Correia 0, Riachense 0, Mação 2, Torres Novas 3, Pego 0, Rio Maior 1, União do Tomar 3, Amiense 0, União de Almeirim 3, Abrantes e Benfica 2, Ferreira do Zezer 0 e Cartaxo 5, Glória 1. O Coruchense Mussarriense foi assim adiado. Na frente, 3 equipas, União do Almeirim, Cartaxo e União do Tomar, 9 pontos. Quartos, Mação, Coruchense, Abrantes e Benfica, Amiense e Torres Novas com 6. 9º, Fazendense com 4. 10º, Samora Correia e Glória com 3. 12º, Rio Maior com 1. Ainda sem qualquer ponto, Mussarriense, Ferreira do Zezer, Riachense e Pego. Lino Freitas, treinador do União de Tomar, disse que a sua equipa esteve sempre por cima, criando inúmeras oportunidades, em especial na primeira parte.
Mais um jogo com uma toada única, que foi o nosso, portanto, a nossa equipa está praticamente no último terço do campo sempre, inúmeras oportunidades. Na primeira parte foram contabilizadas 5 bolas dos jogadores nossos na cara do guarda-redes, de 1 para 1, e portanto não, quando não conseguimos fazer aquilo que são jogadas e golos praticamente feitos, a dificuldade pode aumentar. Felizmente na segunda parte, e só os jogadores, que o golo iria acontecer, porque com tanta oportunidade, e se calhar iria aparecer um golo quando menos esperasse, e foi efetivamente aquilo que aconteceu com aquela jogada do Nuno Rodrigues, que sempre a acreditar que se consegue chegar ao golo, e felizmente para nós conseguiu desbloquear aquilo que estava a ser difícil. Agora nós temos que ter noção de que temos que dar muito mais que aquilo que temos hoje aqui em termos de finalização, tornar os jogos mais fáceis para que a equipa técnica consiga gerir mais facilmente as substituições e a equipa tenha mais tranquilidade para conseguir jogar um futebol mais bonito. Mas o mais importante é os pontos, e eu falo nos pontos porque eu disse aos jogadores no início da palestra que desde 2009 que o União de Tomar nunca chegava à 3ª jornada com 9 pontos.
Tal também como sublinhado, o Ferreira do Zezer perdeu em Abrantes. Eduardo Fortes, técnico ferreirense, disse que o Abrantes e Benfica mereceu vencer, lamentando que a sua equipa não estivesse ao nível que mais desejava.
Sim, temos que dizer que foi um justo vencedor por tudo o que aconteceu no jogo. Foi de facto um justo vencedor porque a minha equipa não conseguiu estar ao nível que eu pretendia. Eu continuo com a minha opinião em relação a estas duas equipas, que são duas equipas muito idênticas em termos de valor, mas era preciso, e eu tinha transmitido isso aos meus jogadores, que a equipa que quisesse mais e que fizesse mais provavelmente estaria mais perto da vitória. E isso aconteceu para o lado do Abrantes, porque de facto foi a equipa que fez mais para justificar a vitória. Nós, na primeira parte, temos ali uma ou outra situação em contra-ataque que podíamos ter chegado ao golo, mas voltamos a sofrer um golo mesmo em cima do intervalo, e a equipa abanou um bocadinho. Depois tentamos mexer para incutir alma nova na equipa e tentarmos ir à procura de um resultado positivo na segunda parte. Quando a equipa do Abrantes fica reduzida a 10 unidades, arriscamos mais ainda e não conseguimos tirar partido disso, porque foi se calhar nesse período que a equipa do Abrantes, isto não tem justificação, de facto, porque com uma unidade a menos devíamos ser nós a pegar no jogo e a tomar as rédeas do jogo, e não foi isso que aconteceu.
Ferreira do Zêzere soma e segue na 2ª Divisão Nacional de Futsal. A equipa da capital do Ovo recebeu e venceu o União de Chel por 4-0 e subiu ao primeiro lugar da Série D, mercê da melhor diferença de golos relativamente aos mais diretos perseguidores. Resultados: 2ª jornada, Série D, Arnal 4, São João 1, Ladoeiro 2, Barra da Boa Esperança 0, Retacho 2, Alhadense 1, Cariense 4, Grape 2 e Ferreira do Zêzere 4, União de Chelo 0. Na frente, Ferreira do Zêzere e Ladoeiro, 6 pontos. Terceiro, Cariense com 4. Quartos, Arnal, São João, Retacho e Boa Esperança com 3. Oitavo, Olhadense, 1 ponto. Nonos, Grape e União de Chelo, que ainda não conquistaram qualquer ponto. Estão a decorrer as inscrições para as atividades da Universidade Sénior de Tomar. O ano letivo arranca a 7 de outubro, com a sessão de abertura das atividades a decorrer no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Este ano, a instituição deverá contar com mais de 300 inscritos. A professora Maria do Rosário, que volta a dirigir a Universidade Sénior neste ano letivo, perspectivou para a ERTS o arranque das aulas.
Até ao final do mês, as pessoas que ainda se queiram inscrever, ainda têm vagas. Portanto, é dirigir-se à Universidade Sénior, à nossa sede, no antigo Colégio Nunavas. Isto por um lado. Por outro, já temos 200 e tal alunos inscritos neste momento. Uma semana de inscrições com 200 e tal alunos não é nada mal. E por outro lado, portanto, vai desenrolar-se bem, em princípio, como dos outros anos, uma vez que já temos bastantes professores, temos mais até do que já o ano passado, mais ofertas de voluntariado, ainda bem que as pessoas estão voluntariando para nos ajudarem a vencer a solidão, pessoas novas, pessoas jovens que acabaram os seus cursos, seus mestrados e que querem fazer, portanto, ali um ano, com certeza, pelo menos de experiência, não é? De ganhar experiência. Portanto, temos 30 e tal disciplinas à mesma e vamos contar aí com mais uns 100 alunos, pelo menos, que ainda não se tenham inscrito. Por outro lado, pronto, vamos ter a sede mais uma vez no mesmo sítio, estamos sempre expectantes com a situação de obras para a escola profissional, mas penso que ainda não há nada em concreto. De modo que funcionaremos no mesmo local que funcionámos até agora, portanto, no antigo Colégio Nunavas, no primeiro andar. Dia 7, às 16 horas, na Biblioteca Municipal, às 16 horas, vamos ter a sessão de abertura do ano letivo, onde estará presente o nosso patrono, que é a Câmara, não é? A nossa vereadora, Filipa Fernandes. E os elementos da educação ligados à Universidade Sénior. Depois temos essa sessão de abertura. No dia 8 começa em cheio, os horários já foram publicados, as pessoas tomam contacto com o horário quando se inscrevem, escrevem o seu horáriozinho e na terça-feira, dia 8 de outubro, lá estaremos todos para começar a nossa atividade.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.